Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã, já aqui de volta. Obrigado a todos pelo carinho. Olha, lá em Buritirã. Buritirã fica perto de Imperatriz, né? Na região Tocantins. Disse o presidente da Câmara, o vereador Hernandes Oliveira, participou nesse domingo da solenidade de entrega da Orla do Açude Calambanjo, é isso? Açude Calambanjo. É uma orla muito bonita lá, um aprazível local de um ponto de encontro lá da cidade, o mais novo cartão postal do município de Buritirana, que fica situado na margem da BR-122, na Avenida Senador La Roque, lá em Buritirana. A obra, viabilizada aí pelo prefeito Tony Brandão, junto com o governador Carlos Brandão, né? Tony Brandão e Carlos Brandão. Os dois tiveram lá. Tem imagem da orla aí? Tem.
É tudo é Brandão. Saber se é tudo da mesma família, viu, mesmo? Porque muita gente. Eu vi muita gente.
Olha aí, Jalber Pereira, Buritirana. Um abraço a todo o pessoal aí de Buritirana, acompanhando o Central Manhã. É, são imagens belíssimas da cidade. E nós precisamos conhecer mais o nosso estado, né, Jalber Pereira? Visitar mais esse interiorzão bonito.
Aí também cuidado, viu, Beto? Porque tem também gostoso. Aqui. Porque na outra parte do Maranhão tem muitos açudes, mas lá os jacarés estão tirando o sossego do povo, na região de Caxias. Mas
você acordar cedo com essa energia tá que você tem para fazer uma caminhada aí, fazer um Cooper. Aí nessa. Nessa orla tem lá, olha a ciclovia lá, o local para a faixa de pedestre para você passear. Ficou muito bonito. Aí foi a obra que Brandão esteve lá. Mas o Otelino Neto disse que o Brandão não trabalha, não. Otelino Neto disse que Brandão aumentou, disse que os alimentos aumentaram porque ele aumentou os impostos. E aí, tem algumas coisas assim, eu tenho muito cuidado, Jalber Pereira, para as pessoas não duvidarem do meu caráter, porque quando você tem perde um pouco essa noção do caráter, aí qualquer coisa que acontece, que diz assim, é culpa dele. É culpa do cidadão. Então, nós temos que ter muito cuidado com algumas coisas. Nessa área de política, geralmente as pessoas se deixam se levar por momentos e aí, às vezes, tomam umas decisões que acabam prejudicando pelo resto da vida. E uma delas é a questão da personalidade própria, ter um caráter, uma personalidade. Você vê, Bolsonaro, pode todo mundo chama ele de maluco, mas tem muita gente que segue o maluco, né? Tem muita gente que segue, porque ele mantém aquele perfil, ele mantém aquela... Então as pessoas que se identificam, que gostam, seguem, acabam seguindo. Eu fui muito criticado aqui quando eu dizia que o governador Carlos Brandão poderia vencer as eleições, vencer o Everton Rocha nas eleições para governador passadas aqui. Aí o pessoal diz, mas isso não tem cabimento, alguns diretores de rádio, né, diz, não tem cabimento, o Everton Rocha é um cidadão jovem, é um cidadão cheio de vida, um cidadão dinâmico, o Brandão é muito sério, é muito sisudo e tal, o Brandão não vai ganhar essa eleição. Aí vem a campanha eleitoral e Brandão começa a subir nas pesquisas. Olha, não subestime a força do caráter de uma pessoa quando ela entra numa empreitada como essa. E aí veio lá mais na frente, já perto do final da campanha, aí o mundo desabou sobre minhas cabeças. Foi quando eu disse assim, olha, corre o risco de o Everton Rocha perder para Laércio Bonfim. Teve diretor de rádio que ligou, disse, olha, Roberto, eu vou tirar esse teu programa do ar, porque tu ficou maluco, tu é doido, né? E eu não vou botar uma doideira dessa aqui no ar no meu programa. Aí aconteceu, Brandão ganha a eleição no primeiro turno. E aí o cidadão depois me liga e diz, Humberto, eu vou ter que votar com o programa. Então, tem algumas coisas. Eu me lembro de Tadeu Palácio, quando Tadeu Palácio resolveu romper com o pessoal do PDT para ir para o grupo de Rosiana Sarney, na época, ex-prefeito de São Luís, saiu daqui no auge, não fez muita coisa, mas pintou as sarjetas, as ruas, manteve a rua limpa. Conseguiu se reeleger, fez uma gestão bastante avaliada e tal. Aí Tadeu Palácio deixa o grupo de Jackson Lago e assume a Secretaria de Turismo. Eu vou lá porque eu não me aguento. Como é que o cidadão, nessa altura da vida, né, vai abandonar o eleitorado dele todinho? Aí eu fui visitar Tadeu. Cheguei lá, Tadeu, me explica. Eu não tinha tanta intimidade com ele assim, não. Mas eu disse assim: prefeito, me explique qual é a lógica de abandonar o grupo do PDT, do pessoal que lhe reelegeu, para vir agora para esse grupo que você não tem voto. Aí ele diz: ah, tu vai ver, daqui a poucos anos eu sou governador do Maranhão. Cadê Tadeu? Sumiu, desapareceu, ninguém fala mais no nosso amigo Tadeu, gente boa, né? Mas sumiu da política. Então, algumas pessoas correm o risco de desaparecer da política porque comete alguns erros. E aí, nesse final de semana, nós sobre a questão da umas declarações que eu vi o Otelino lá, apareceu na. Deputado Otelino. Apareceu lá dizendo assim: o Brandão não trabalha. Para a gente conseguir acompanhar a agenda do governador Carlos Brandão, é o maior trabalho da vida, porque a gente tem esse compromisso. Nós sabemos que temos mais estrutura do que a emissora de rádio do interior do Maranhão, e aí a gente quer 12% para 10%, depois aprovou a redução nesse último projeto do Executivo, a redução de 10% para 8%. Foram 4%, 4 pontos a menos, que significa aí 33% em cima do total, na redução dos impostos. E aí você aparece para dizer que os alimentos subiram porque aumentou o imposto, aí começa a colocar em dúvida a questão do caráter. Não, eu estou fazendo porque eu quero informar os meus eleitores, ou eu estou fazendo porque eu quero fazer uma guerra política, e para isso eu me dou o direito de fake news, de fazer fake news. Aí é preciso a gente dar uma analisada. Mas vamos ao interior do Maranhão, Jauber Pereira, vamos conversar com ele. Isso aí entende de política. Estou sabendo que o ministro Juscelino Filho esteve por aí e já teve a assinatura daqueles contratos do pessoal do Minha Casa Minha Vida. Isso é verdade? Confirme pra gente.
Bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Jauber, e todo mundo que acompanha a gente por essa mega rede de comunicação que é a Central de Notícia Brasil. Olha só, ele teve aqui, foi uma festa tremenda, um sonho, na verdade, que ele trouxe para uma população que há muito, mas muito tempo espera. Foi assinada já a contratação e o serviço de 98 casas populares para o pessoal da zona rural. Isso aconteceu agora, nesse fim de semana, no sábado, e a população foi em êxtase, Humberto Fernandes. Nós temos a matéria aí para você ver a gratidão e o povo falando a emoção de conseguir uma casa própria para um programa federal na presença do nosso ministro. Vamos ver.
Essa solenidade de assinatura dos contratos das casas populares, o projeto Minha Casa Minha Vida, aconteceu aqui no prédio, no auditório do Sindicato dos Servidores Municipais, e movimentou também autoridades aqui da região, vereadores, o prefeito Fogoió e também várias outras autoridades. Mas eu de preparada agora com essa assinatura, né? Qual é o sentimento?
Rapaz, é de alegria, que a gente não sabe nem expressar o quanto é. A de alegria por a gente estar lutado e conseguido hoje estar assinando esse contrato. É muito prazeroso.
A dona Rosa, da Natividade, também é uma das beneficiadas com esse projeto. Agora a casa própria vai chegar.
Vai chegar, graças a Deus. É um sonho, né, de cada um de nós. Receber nossa casinha, muito bom. Eu estou muito feliz de ser gratuito para essa casa, né?
Estava na expectativa já há um bom tempo.
Ah, na expectativa, mas chegou a hora, né? Do contrato a gente assinou e tudo bem.
Só agradecimento.
Só agradecimento a Deus, né? E ao prefeito, todo mundo junto, da diretoria, todo mundo, né? E nosso governo, né, presidente?
Ministro, um momento muito grandioso, importante para essas famílias que vão receber a casa própria.
Com certeza, sem dúvida nenhuma, que é um grupo que trabalha pela cidade, que se preocupa com a cidade, com as pessoas, é que é mais uma grande conquista, e a gente fez questão de estar junto com eles hoje aqui, que são os beneficiários desse importante programa que o presidente Lula retomou e que Vitorino recebe hoje, uma primeira etapa, porque vem mais já.
E essa parceria com o prefeito Fogoió, a doutora Luana, também é de grande importância para o município de Vitorino Freire, claro, que tem realizado inúmeros projetos.
Com certeza, sem dúvida. Essa parceria vai continuar cada vez mais forte. A população reconheceu todo o trabalho da Luana, elegendo o Fogoió para sucedê-la, para que esse grupo possa continuar trabalhando pela cidade. E eles terão sempre lá em Brasília para que a gente possa estar trazendo cada vez mais ações e benefícios para a nossa cidade, para o nosso povo.
Ok, ministro, obrigado. Prefeito Fogoió também, doutora Luana, fazendo esse acompanhamento hoje dessas assinaturas. Prefeito, um momento realmente é uma parceria grandiosa.
Pois é, hoje eu estou muito feliz, grato pela presença do nosso ministro, né? E eu quero dizer para a população de Vitorino que hoje nós vamos assinar o termo de compromisso com a Caixa Econômica e logo, logo vem, como ele terminou de falar, logo, logo vem mais, viu? Pode aguardar na certeza que vai dar certo.
Muitas famílias sendo beneficiadas. Doutora Luana, hoje ex-prefeita, também acompanhando o irmão ministro, e é um momento de alegria e satisfação poder ver essas famílias também com um semblante de felicidade e poder receber a casa própria futuramente.
Com certeza, Minha Casa Minha Vida chegou aqui em Vitorino, estamos assinando as primeiras 100 casas, são 100 famílias beneficiadas e que muito mais virá. Então são os sonhos dos vitorinenses que continuam sendo realizados.
Ok, doutora, obrigado. A vice-prefeita também está aqui acompanhando esse momento. É um momento realmente que chama a atenção com essa presença do ministro e, claro, as famílias que estarão recebendo aí esse contrato.
Com certeza, mais um benefício de muitos que vieram a Vitorino Freire através da ex-prefeita Luana, com a parceria do nosso grande ministro Celino Filho, e que tem estado ao nosso lado agora nessa gestão, Fogoió e Gabi. Continuaremos juntos por Vitorino Freire.
Ok, muito obrigado. A gente acompanha aí a entrada, né? Essa... onde eles estão sendo recepcionados nesse momento, né? A doutora Luana, também ex-prefeita, sendo recepcionada pelos populares, ministro das comunicações Juscelino Filho, vereadores também presentes nesse momento que realmente faz a diferença aqui no nosso município, né? Esse é o auditório aqui do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, onde acontece todo o procedimento que é a assinatura dos contratos dessas associações.
Isso. Humberto Fernandes, olha, é uma coisa que me emociona, viu? Ver o povo tão feliz assim. Mas eu queria, antes do seu comentário, eu quero dar uma notícia logo aqui para o pessoal de Vitorino Freire. O ministro Juscelino Filho já anunciou e falou que conseguiu mais 100 casas no Minha Casa Minha Vida para aqui, para a região metropolitana de Vitorino. Já está no processo aí de liberação da caixa para começar os sorteios aqui na região metropolitana da cidade.
Olha, vamos fazer as contas aí. 90 e quanto? 95 dessa vez?
Ou... 98.
Se você pegar aí a média da população brasileira, e principalmente acho que nessa região aí, essa média de 5 pessoas por família, vai estar dando quase 500 pessoas. Com mais 100, né, mais 500 pessoas, vai beneficiar diretamente cerca de 1.000 pessoas com moradia própria. Portanto, de parabéns aí por esse trabalho, dando mais dignidade. Não tem coisa mais importante para o cidadão de dizer assim: eu moro, estou na minha casa, não pago aluguel, não devo nada a ninguém. A gente morar no aluguel é um negócio horrível, humilhante. Você não pode pregar um prego na parede, botar um quadro na parede, que aí eu dizer: não, mas tem que pedir permissão para o dono. Quando o cidadão é dono, diz: não, aqui eu mando, aqui é nossa.
Fora que o aluguel, Humberto Fernandes, ele come o nosso prato, né? Ele janta com a gente, almoça com a gente, é uma terceira membro da família e é o que mais gasta.
É o mês que termina mais cedo, termina mais rápido, é o mês de aluguel. Olha, mas tu soube que teve um evento aí que não é muito pra gente aplaudir, do carro que tombou aí, as pessoas mataram os animais em vez de socorrer, foi isso?
Perto de Altamira, tem um lixão, e lá é uma estrada sinuosa, e nessa entrada de Altamira, perto do lixão, perto de um povoado chamado Olho d'Água do Mané, não sei o quê, esse caminhão tombou, um caminhão de gado com muitas novilhas, e a população ali em volta não perdeu a chance não, em vez de ajudar, tentar socorrer, os animais conseguiram correr, que estavam bem, ficaram bem. Agora os que estavam machucados, estavam tontos ou que caíram, não levantaram, a população saqueou. Eles sacrificaram os animais ali e começaram a tirar a carne aí. dos animais na beira da estrada mesmo. As cenas são fortes. E foi complicado aí porque o povo realmente saqueou de uma forma cruel, macabra, o gado aí que tombou nessa estrada. Muito gado mesmo, muita carne. E a população veio em cima aí com canivete, facão, faca, inchada e saqueou essa carga viva. É uma coisa canibalesca de ver, viu?
Pois é, não dá nem para a gente descrever aqui, porque...
É uma coisa que não é seu. Entendeu?
Não dá para a gente aplaudir uma coisa dessa, né? Simplesmente os animais... Nós sabemos que o destino do animal, principalmente do gado, claro, é ir para a mesa de cada um de nós. Que é a primeira coisa que eu não sei em que momento da humanidade dizer assim, ah, agora vocês vão matar os animais para comer, né? Mas... caminhamos para esse destino, né, infelizmente. Mas nesse caso aí específico, no momento que precisa do apoio, da solidariedade das pessoas, aconteceu um negócio como esse, não é para a gente aplaudir aqui.
E certamente eles vão ter que responder criminalmente, porque estão furtando, estão pegando uma coisa que não é da sua propriedade. Pois é, principalmente
agora que observar a imagem... Depende agora do dono da
carga prestar queixa, né? É, exatamente.
Pois é.
Obrigado, então.
Pelas imagens dá para identificar. Mas eu acho que isso não vai dar em nada não, viu, Humberto? No Brasil é que nem carga de cerveja, de tantas coisas que o povo acha que é o jeitinho brasileiro, na verdade estão cometendo crimes.
Obrigado, então, Jota Queiroz, pelas informações aí da região. Nós vamos chamar um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com as informações de outra região do Maranhão.
Estamos apresentando Central Manhã.
Somos mais de 3 milhões e 400 mil mulheres no nosso estado, a maior parte da nossa população. Mulheres que lutam todos os dias por suas famílias. Aqui na Assembleia, atualmente, somos 12 deputadas trabalhando para garantir a todas as nossas mulheres mais qualidade de vida, mais oportunidades para que possam viver com dignidade. Recebam o nosso abraço por essa data tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.